de volta com mais elas, com a parceria da loja Casarão Verde, Casarão, que tem inúmeras sugestões para o Dia dos Pais. Para você comprar aquela lembrança especial para o pai, tenho sugestões para todos os bolsos, gostos e estilos de pais na Casarão Verde. Hoje à tarde tem atendimento, então para aquelas pessoas que ainda não conseguiram.
Para o bom brasileiro, né, que deixou para a última hora.
Normal, né? Mas tem que deixar, tem que fazer quando tem tempo, né? Então agora depois do Mais Elas, daqui a pouquinho, quando encerrar, dá tempo de
acho que,
tirar.
Inclusive o Daniel podia dar uma dica do que os pais gostam de ganhar, né?
Ah, pois é.
Meia,
então.
Cueca.
Sempre a mesma coisa, meia, cueca, cinto.
Cinto, carteira.
Olha. Ah, vou.
Um abraço.
Não, só um abraço.
Ah, mas é verdade, o abraço é importante, né? É bem importante. Mas eu vou te dizer que geralmente as mães sabem que os pais gostam de os presentinhos, já conhecem há mais tempo, né? Aí dá uma dica para os filhos, para eles acertarem.
E o que mais emociona é a cartinha, o cartãozinho,
com certeza,
o desenho,
né?
Sem dúvida.
Com certeza, com certeza, com certeza.
Miriam, você tinha uma pergunta.
Não, eu tava...
Olha lá, Miriam.
Não, essa é pesada. Essa aqui, essa, assim, é de deixar todo mundo
tenso. Rende mais o programa.
Rende. Eu tava... Gurias, vocês já estão, assim, planejando. Como é que vocês vão falar de sexualidade com os filhos adolescentes de vocês? Vocês já estão, assim, montando uma estratégia?
Tentando ser transparente desde o início. Não ao extremo, adequado à idade,
pois,
né?
Mas eu pensei, aproveitando que o doutor Daniel é ginecologista obstetra, é pai, tem uma filha, assim, se aproximando. Aproximando aí da adolescência. E deve ter muitos pais ouvindo o programa e pensando como que ia lidar com isso, porque tem pais
que
acreditam.
Mãe, vamos...
É a mãe que fala ou não fala, quando fala, o que fala.
Pois é, sabe que eu vou te dizer que eu tô ingressando nessa fase, né? E pra mim tá sendo um pouco diferente, porque das poucas. Eu imaginava que eu fosse conseguir tratar com muito mais tranquilidade desse assunto. Eu tenho observado lá em casa as perguntas chegam mais na minha mulher, entendeu? Então eu sempre achei que eu fosse ter uma conversa muito tranquila, muito aberta a respeito, mas eu ainda acho que vai chegar esse momento,
acho que
entendeu?
As suas filhas não sabem exatamente o que que tu trata, né?
Talvez tenha
ela
isso.
Ela só sabe da parte do nenê, eu acho.
Eu acho. Mas sabe que mesmo essas perguntas, assim, é muito mais fácil, né, lógico, para os pais, assim, mesmo passar batido, fazer de conta que não ouviu e tal. E eu acho que tu tem que procurar esclarecendo essas dúvidas em relação à sexualidade à medida que elas vão surgindo e no grau em que elas vão surgindo, né? Mas não adianta você chegar para uma criança, talvez, e tentar antecipar alguns assuntos, né? Você tem que sentir o que é que ela quer saber a respeito daquele assunto. Porque às vezes você começa o assunto e aprofunda de cara e não era exatamente o que ela estava esperando ouvir. Ela foi muito além do que ela pretendia. Então às vezes é bacana ouvir, fazer a pergunta de volta para a criança. Olha, o que é que tu já sabe a respeito? O que é que tu já ouviu falar e tal? Para tu sentir qual é que é a preocupação
porque
dela, quais são as
tá
dúvidas, né?
Até
dia,
porque
né?
O doutor Google responde muita coisa, né?
Isso.
Então no momento que a criança tem livre acesso à internet, que não é o adequado, mas que ocorre.
Mas as dúvidas, eu acredito que elas ainda surjam assim. Você sempre tem alguma colega, né, chega com um assunto novo na rodinha, assim, na turma. E daí, aquilo fica... Ela ouviu aquilo e aquilo fica, né, martelando na cabeça, né? E ela fica meio, o que é que quis dizer aquilo? Então, ela acaba... Pode ser que ela pesquise no Google, talvez ela venha perguntar direto para os pais, né? Mas a respeito de sexualidade, assim, eu acho que é importante, tá? Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade nas últimas gerações de tratar a sexualidade de uma forma mais natural, como ela é, né? Então, imaginar que a minha filha de 10 anos vai ter a primeira relação sexual quando for casar, não, né? Vamos ser sinceros que não é o que deve acontecer.
Tomara que não, né?
Tá? Isso talvez fosse...
Pode ser uma escolha, Miriam.
Pode ser uma escolha, mas ela não vai... isso não seria, digamos, o esperado, né? Então, a gente precisa entender que isso é natural, é importante falar para os filhos a respeito de doenças sexualmente transmissíveis. Aquele assunto meio óbvio, batido.
Que isso não está estimulando, né?
Não está estimulando. Saber que usar preservativos, métodos contraceptivos, aí tu vai adequar para a realidade da família, para a realidade daquele pré-adolescente, adolescente. Eu noto, isso é uma questão interessante. Dos últimos 5 anos para cá, antes eu tinha que... encontrar uma forma de prescrever uma pílula anticoncepcional por tabela para aquela adolescente que vinha à consulta acompanhada pela mãe, A gente usa o argumento que é para diminuir cólica, para diminuir sangramento, para controlar o ciclo, mas na verdade tu sabe que é importante o método contraceptivo, só que a mãe não costumava aceitar isso, achava que era muito precoce. Hoje já acontece pacientes de trazerem filhas de 14, 15 anos. A gente, claro, pode discutir se é o momento ideal ou não para iniciar uma vida sexual, mas é uma questão mais ampla, a gente não vai conseguir, digamos, detalhar
isso. Envolve só a ciência, assim, né?
Envolve só a ciência. Então, é importante os pais compreenderem que os filhos têm que ter esse cuidado, tá? Porque realmente, assim, eu acho que quebra toda uma sequência de planejamento, talvez para a vida, oportunidades, né? Ter filho, lógico que não é uma coisa ruim, mas certamente eu digo que com 15 anos não é o momento ideal para isso, né? Então, eu acho que isso é consenso, né? Então, planejar isso é bacana.
Às vezes a mãe tem constrangimento de falar do anticoncepcional no consultório, até com medo do pai,
claro.
Que também em casa também já faz uma pressãozinha.
Mas eu acho que
é importante
muito mais
diálogo,
essa,
né,
parte, assim, de que parece que falar é autorizar. Então, passar informação é como se eu estivesse dizendo pro filho: ah, eu tô te falando isso porque está na hora, ou pode ser a hora.
Entregar um preservativo é estar instigando, né, uma situação.
Parece que, mas não é esse o propósito, né? Então, nesse diálogo, isso também tem que ficar.
E uma coisa que eu percebo, que quando os pais imaginam que possa ser hora de falar
já
sobre
foi
isso,
hora.
Já foi hora.
Já foi.
Então, isso é uma. Eu acho que é uma coisa assim, quando isso é uma boa dica, assim. Quando você começar a achar que tá na hora de tratar...
Reduz os 2-3 anos.
Isso, antecipa
não adianta
um pouco,
tapar o sol com a peneira.
Olha,
Miriam, né,
nessa
gente?
Roda aqui, quem já passou por isso foi tu.
Não, é justamente por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu tive minha primeira gravidez com 15 anos. Justamente por essa negligência dos meus pais. Justamente por... Eles estavam enxergando o que estava acontecendo, mas... Talvez tinham dificuldade de abordar.
Também não tinham informação, talvez não era um hábito.
Se eles tivessem me dito assim, ó, eu vou contigo e vou comprar o anticoncepcional, porque eu nem dinheiro pra isso não tinha. Então, assim, o adolescente não tem dinheiro, ele não tem fonte de renda.
Yeah.
Se ele vai no
Hoje tem grátis no posto.
Tem o anticoncepcional, mas tem que ir com alguém maior de idade.
A camisinha,
sim, mas a menina tem que ter. Então tem todo um protocolo que atrapalha, vamos dizer assim, se ela não tiver um apoio dos pais pra que isso aconteça adequadamente.
É,
né?
Eu me preocupo. Eu sabe que uma coisa que eu fico imaginando como é que eu vou lidar é com a ideia de que minhas filhas vão ter um outro homem que não eu na vida delas, né, certo? Então isso é uma coisa que pros pais deve ser, acho que é um sentimento que deve de alguma forma, a gente faz uma...
É outro luto.
Eu não é que eu não gosto de pensar a respeito, mas digamos assim que eu esteja... Eu procuro pensar assim para justamente no dia em que isso aconteceu não ser pego tão desprevenido. E, na verdade, outro homem, assim, eu tô falando aqui, na verdade, a gente também tá numa fase que a gente nem sabe das escolhas sexuais dos filhos, né? Tem isso, até para isso a gente deve se preparar, né?
Claro.
Né? É uma dúvida, é uma questão que, na verdade, a gente não sabe.
As escolhas de gênero.
Elas mudam ao longo da vida, né? Porque que não, a gente tem que ter essa lembrança, né?
Gente, muito o papo tá bom, infelizmente nosso tempo está esgotado, então abri um espaço para mensagem final aos pais que nos ouvem nessa véspera de Dia dos Pais.
Bom, eu vou aproveitar aqui então agradecer a minha esposa Sheila a oportunidade de ter sido pai, né? As minhas filhas, a Ana Luísa e a Beatriz, por entenderem, digamos, as minhas imperfeições, como se diz, eu espero ao menos que entendam, né? E dizer que é muito bom ser pai, né? Vale muito a pena, e que eu desejo para todos os pais uma experiência ao menos parecida com a que eu tenho tido nos últimos anos. Então, feliz Dia dos Pais e feliz dia, acho que, das mães que participam e são tão importantes para que a gente possa crescer e desenvolver como pais ao longo dos anos, né? Porque eu acho que a gente vai melhorando, graças a Deus, como diz, né? A gente pode sempre melhorando.
E temos também os pais que fazem o papel de mãe e as mães que fazem o papel de pai.
Exato. E eu acho que você imagina, né, quanta coisa esses teriam para contar, né? Porque eu acredito que eles somem todas essas experiências e essa responsabilidade, né?
Esses conflitos,
né? Então, deve ser muito interessante, né? E desafiador, claro, né? Mais ainda, né?
Muito obrigada, Daniel Yant. E o Mais Elas deixa também o seu abraço a todos os pais neste Dia dos Pais, pela passagem dessa data tão especial, que é um momento também de refletir e de muitos abraços, né, Rose?